Olá, você que nos assiste pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre o atual cenário do mercado de ovos. Para isso, a gente vai conversar com a Heloísa Xavier, que é diretora executiva da Jox Assessoria Agropecuária e vai detalhar um pouquinho para a gente o cenário de oferta, de demanda e de preços.
Heloísa, a gente tem acompanhado aqui pelo Notícias Agrícolas que os ovos eles tiveram preços bem altos até, né, o começo de abril. A gente observou preços bastante satisfatórios para o produtor, mas aí na virada da primeira para a segunda quinzena de abril, esses preços começaram a cair. Quais foram as razões para essa queda de preço? Como que esse mercado estava se encaminhando, né, com preços altos, sustentados, e de repente houve essa queda?
Esse mercado, para ser analisado agora e chegar até esse ponto em que está havendo uma desvalorização do preço, nós precisamos nos voltar lá para a virada do ano de 2019, 2020, e vamos pensando em algumas situações para que a gente possa sedimentar realmente todo esse quadro, tá? Então, quando a gente está em dezembro, nós temos o momento das festas, né, as vésperas das festas natalinas, do fim do ano, nós temos um mercado com um aquecimento da demanda grande aí pelo produto, né? Passadas as festas, nós temos normalmente uma queda de demanda, né? Existe toda uma desaceleração, e aí foi isso que aconteceu. Nós entramos no mês de janeiro com os preços em queda, e depois disso, nós fomos caminhando até o mês de janeiro, meio de janeiro, e começamos a ver que o quadro estava se revertendo. Engraçado, porque normalmente no mês a gente sempre tem um desempenho importante do mercado, com valorizações de preços, um aquecimento da demanda, sempre na primeira quinzena. E depois você começa a perceber uma desaceleração da demanda e tudo vai se ajustando, às vezes em patamares menores de preço. E em janeiro aconteceu o inverso. Quando a gente passou para a segunda quinzena, nós começamos a perceber uma virada, a questão da produção realmente começou a se tornar mais ajustada, né? E isso foi criando uma situação em que os preços foram se valorizando. Passando isso, lá pelo fim do mês de janeiro, entrando no mês de fevereiro, nós tivemos uma continuidade dessa valorização, né? E depois isso continuou numa curva ascendente de preços, tá? Com uma demanda em que sedimentava realmente todo esse suporte para esses reajustes, e o mercado começou a andar muito bem, num equilíbrio bom. Começamos a ter algumas situações assim de até às vezes de uma pequena acomodação no preço, mas exatamente questão de lei de mercado, né? Oferta e procura, que é a lei que rege o mercado agropecuário. Quando a gente teve o carnaval e que a gente começou o período de quaresma, é uma outra situação importante a ser observada, porque é quando nós temos, principalmente em algumas regiões, um aquecimento dessa demanda, um aumento da procura desse comprador, né? Que ainda guarda costumes religiosos e tudo mais. E então, nesse momento, quando a gente começa março, nós temos sim uma questão de que os preços que tinham dado uma pequena acomodação, eles começam realmente um processo novo de correções. E aí a gente entra numa segunda quinzena novamente de março, com os preços voltando a subir, porque primeiro que a gente tem uma quaresma, a gente tinha tido uma entrada de salários, e isso foi se perpetuando, e aí entra exatamente um diferencial que fez gerou um impacto grande para o mercado, que foi a questão da pandemia do coronavírus. E aí o que a gente observa é que depois desse dia a gente tem uma mudança de perfil desse consumidor na ponta, que começa a agir por conta da precaução, né, de um cenário que nem mesmo ele sabia o que aconteceria, e começam as pessoas começam a correr para os pontos de venda, para os supermercados, para se abastecerem, né? Uma situação quase de que estão se preparando para uma guerra, porque eles começam a buscar um abastecimento explosivo, e não só na parte de alimentos, mas de outros itens também. E esse varejo, ele começa a funcionar de uma maneira muito aquecida. E aí a gente tem uma questão em que os preços começam a subir, porque existe uma demanda explosiva na ponta, com o enxugamento das disponibilidades, os estoques eles ficam zerados, e aí você começa a perceber que a cadeia de comercialização entra num aquecimento muito grande. E o produtor, que vinha com uma produção ajustada e vinha atendendo toda aquela demanda também de quaresma, né? Vamos dizer que o mercado estava vindo num ritmo equilibrado, ajustado, e que com isso teve um start para um volume ainda maior na demanda. E isso começou a gerar uma correria muito grande para o produto em si, com sucessivos aumentos de preços. Com isso, nós entramos aí, já mesmo antes da segunda quinzena, nós passamos para casa de 3 dígitos aí, porque o produto ele passou os R$ 100 a caixa e continuou subindo numa escalada, numa curva ascendente de preços, e que isso foi sendo assim, foi tendo recordes históricos nos preços recebidos pelos produtores no momento em que eles tinham custos de produção altos. Então, assim, foi virando uma correria muito grande em cima da mercadoria ovos. Os pontos de venda, eles não tinham, eles trabalhavam com uma entrada de produto e rapidamente aquele produto já era escoado, e aí eles tinham que ficar embasando pedidos encorpados para os atacadistas, e os atacadistas também puxando essas mercadorias nas granjas. E aí a gente vê que o setor, ele entra num mercado, assim, entra num momento de muito aquecimento nessa demanda, e a produção, muitas vezes no dia, ela era insuficiente por parte de produtores de regiões importantes aí, né, nesse sentido, que eles não conseguiam atender a demanda prontamente. Existia, às vezes, um atendimento deficitário, né, desses clientes, até mesmo nas cargas de compromisso, porque realmente houve um ímpeto muito grande desse consumo lá na ponta. E aí a gente tem um mercado que vai andando bem, causando discrepâncias nos preços, porque um produtor menor tinha uma determinada, trabalhava numa determinada faixa de preços, o maior trabalhava em outra, e as oportunidades, elas iam aparecendo e cada um ia se ajustando, tanto na sua condição da produção quanto de preços, num nível sempre maior, num nível crescente. E vemos então um mercado que vai caminhando muito bem, e aí esse produto vai se tornando mais caro, né? E nesse meio tempo, vale a pena abrir uma aspas aqui para dizer que as outras proteínas também, as carnes, em um dado momento, lá no começo do ano, elas vinham sempre fazendo o seu papel normal, né? Existia uma situação de um ajuste. Então, você tinha carne de boi atendendo aquele nicho que normalmente se atende, a suína, né? Você tem a carne de frango e tudo indo bem. Quando teve a primeira explosão do consumo por conta do coronavírus, nós tivemos uma correria, um enxugamento das disponibilidades de carnes no geral. Só que você tinha um consumidor que estava capitalizado, né? E você tinha uma constância nessa absorção desses produtos lá na ponta, no varejo. Conforme foi passando o tempo, essa explosão ela foi diminuindo, a gente começou a perceber, primeiro, uma desaceleração na saída das carnes. A bovina ficou mais lenta, depois a suína, e aí ficamos aí com uma correria entre carne de frango e ovos. Existia uma competitividade grande entre eles. Depois, nós vimos que houve também um arrefecimento na demanda pela carne de frango. o consumo realmente se retraiu um pouco mais, ao mesmo tempo em que a renda também vinha caindo, e aí a gente fica por um tempo com o produto ovo muito bem posicionado diante das demais proteínas, e você tem uma situação de sustentação e até aumentos nos preços, porque ele virou estrela da vez. E aí foi isso, porque outra situação é que o consumidor realmente preferia esse item, saía com uma, duas cartelas, você tem um produto que você, olhando unitariamente, você está alimentando várias pessoas numa caixa de ovos, você está alimentando várias pessoas numa família. Então, assim, isso tudo fez uma grande diferença. Só que quando a gente entra num momento em que ele ficou bem e que aí a gente começou a sentir uma incerteza muito maior por conta desse plano de fundo, que é o Covid-19, com todas aquelas restrições, porque aí, um pouco antes disso, começou a ser instaurada a questão do isolamento social. Então, você tem um isolamento social, você tem uma restrição que logo em seguida começa a acontecer dentro desses estabelecimentos. E depois disso acontecido, você começa a perceber que o consumidor, seja por um motivo ou por outro, e também pela queda no seu poder aquisitivo, que fica tudo muito incerto, ele já começa a sair menos, ele começa a limitar as suas compras, e é aí que você percebe que o preço dos ovos ele se estabiliza. É como se ele tivesse chegado num patamar de estabilidade ali, bom para o produtor, a cadeia continuava gerando o seu produto, mas começa a haver um indício de que está existindo uma retração.
E
E da
esse
onde vem?
começo dessa estabilidade, Luísa, ele é justamente no começo do mês de abril, né? Na primeira quinzena de abril.
Ele começa, na verdade, ele fica um pouquinho antes disso, quase que na última semana comercial do mês de março, tá? Depois, vamos dizer aí, de uma semana em que o isolamento é solicitado, né? E começa a ter uma adesão maior da população. Então, o que acontece? A gente começa a perceber que o produto chega num determinado patamar e estaciona nesse preço. Aí você começa um mês de abril, você tem situações diferentes em termos de comportamento do próprio consumidor, porque você tem uma Páscoa que nada funciona como deveria ser, nem mesmo as vendas de ovos, né? Você tem situações de setores que começam a entrar numa retração, numa estagnação total, que são os food services, você vê a interrupção da merenda escolar. Você tem muitos outros fatores que vão acontecendo e vão criando toda uma situação em que a produção, por mais ajustada que seja, ela tem que começar a andar ali de uma maneira mais cautelosa. É aí que você percebe que os produtores começam a trabalhar dentro de um nível de preço X, e aí a coisa vai andando, parece que se consolida ali. Só que nesse meio tempo você tem os indícios de uma fragilidade maior no consumo. Isso começa de uma forma muito sutil, com uma desaceleração. Você começa a perceber os comerciantes reclamando e falando: olha, eu estou tendo. O pedido que fazia antes para sair daqui a pouco, ele se abastecia e já ficava totalmente já sem a mercadoria. Essa compra que ele faz já começa a durar um pouco mais dentro do estabelecimento, porque existe toda uma restrição de mobilidade desse consumidor, né? Ao mesmo tempo que também a renda vai caindo. Então, a gente tem uma questão em que as coisas não são mais como estavam sendo antes. E aí é um momento em que aquela retração do consumo vai se acentuando, e aí você percebe que o que estava lá na ponta, indo muito bem, começa a retrair e vem lá da ponta para trás a crise. Você tem um varejo que começa a notar uma atuação menor do consumidor, ou um varejo que começa a represar mercadorias. Com isso, o atacado começa a sentir que ele também já não tem mais o mesmo giro de antes, e aí começa uma pressão grande em cima dos preços. Porque normalmente, qual é a ação que você faz quando você começa a ter estoque. Você tem que começar a pensar em baixar o preço para isso servir de estímulo para que esse consumidor final possa continuar sua compra. Mas agora a gente tem um outro fator nunca visto antes, que é toda uma questão de uma interrupção dessa mobilidade social. Você não tem nada funcionando como era, como deveria ser, né? Então aí a gente tem essa questão dessa situação em que o produtor começa a ver realmente que está acontecendo alguma coisa, né? E aí ele pega e começa a se tornar mais vulnerável, independente de ainda ter uma produção ajustada, né? Tudo bem que numa saída um pouco menor, com alguns clientes já restringindo pedidos ou cancelando, chegando a cancelar cargas, porque não estão de acordo com os valores que eles vinham pagando. Já não dá mais para continuar assim. E aí, o que a gente vê é que nessa última semana agora, isso se acentuou muito. Aquela fraqueza foi se encorpando, foi assumindo uma proporção, e até chegar num ponto em que o produtor começa a pensar: meu Deus, eu preciso realmente fazer alguma coisa, e começa a conceder um desconto aqui, flexibiliza ali, mesmo não tendo sobras, né, num primeiro momento, ele começa assim a trabalhar de uma maneira mais um pouco diferente, né? E é aí que a gente começa a ver os primeiros sinais de fragilidade nos preços, depois de um longo período, né? E aí você tem uma situação em que começa realmente a acontecer a prática de valores menores.
Certo.
Então, foi isso aí que aconteceu. Agora a gente chega numa segunda quinzena do mês de abril, igual você me disse, em que você percebe esse retrocesso nos preços. E é verdade. Isso sim aconteceu por conta disso. Os preços estão buscando um novo patamar para se estabilizarem, né? E você tem uma situação em que existe ainda uma dúvida, uma grande incerteza, se até quando isso vai, né? E se realmente qual vai ser o patamar em que vai existir novamente um equilíbrio no mercado, né? Entre oferta e demanda. Porque por hora nós temos estoques, né, configurados, sobras configuradas no comércio e já tem alguma coisa que vai sobrando nas bases de produção. Então, é um momento realmente em que os players desse mercado, eles vão ter que arranjar um jeito de se entenderem e para começarem a buscar uma recomposição desse equilíbrio. Só que existe ainda, mais uma vez, a questão que a gente não pode esquecer, e é inegável esse impacto forte, que é esse coronavírus, né? Então é isso que a gente está vivenciando agora, Letícia.
Certo, Heloísa. E aí, então, a gente teve até um momento, né, em que o preço dos ovos, né, você falou que passou dos 3 dígitos. Quando foi que ele atingiu o preço máximo nesse período e qual foi esse preço?
Esse preço foi no fim de, na última semana comercial de março, né? E foi de R$ 113, um preço médio na caixa de ovos de 30 dúzias, do ovo branco, vendido ao atacado, tá? E aí esse preço ele foi se perpetuando até o dia 14 de abril agora. Depois disso, ele já acumula uma queda aí, pelo menos até o dia de hoje. É uma queda de 12,4%, né?
Chegando então mais ou menos ao preço de
Chegando,
99.
isso, chegando a um preço médio de 99, mas lembrando que existem variações, lembrando que existem variações regionais, dependendo do produtor, ainda não se chegou a esse nível, porque os que trabalhavam num nível mais alto, eles também estão vendo o preço retroceder, mas às vezes podem existir, né, variações aí, tanto para baixo como para cima, como em toda pesquisa a gente vê, né, existe sempre aí alguma variação, tá?
Heloísa, eu sei que você disse, né, que a gente não sabe onde que vai parar, né, esse preço, mas a gente consegue
pelo menos para uma semana daqui para frente, para ter uma noção de qual vai ser a tendência desse mercado, se a tendência vai continuar sendo de queda ou não, se com a entrada da massa salarial pode ser que esses preços se recuperem um pouco.
O que a gente vê nesse momento atual é um cenário de muita incerteza. É uma incerteza muito grande, com uma prorrogação desse período de isolamento, né, pelo nosso governador, e isso vai se estender aí até depois da entrada do salário. Nós não sabemos ao certo qual vai ser o comportamento desse consumidor, que tipo de renda esse consumidor vai deter. Por quê? Porque existe também uma grande diferenciação agora na questão do emprego. Você tem pessoas que mudaram a forma de trabalhar, né, trabalhando no home office. Você tem situações em que o desemprego chegou. Você tem aquele inúmero, uma inúmera quantidade aí de pessoas desempregadas, na informalidade ou não. Enfim, nós não sabemos qual vai ser como é que essa conta vai fechar. Mas, num primeiro momento, eu vejo que toda essa incerteza nos remete a um momento de instabilidade. Para mim, a tendência primeira é de instabilidade nos preços, tá? Até o ponto em que realmente se conseguir um equilíbrio. Se chegar a um preço ideal, onde o comerciante vai conseguir trabalhar, vai conseguir estabelecer ações, de estímulo a esse consumidor. Tudo bem que você me disse que existe um momento também em que haverá a entrada da massa salarial? Sim, mas nós não sabemos ao certo qual vai ser realmente a representatividade disso na mão do consumidor, né? Então, assim, pode, normalmente, essa injeção é muito importante, é um fator positivo que a gente sempre considera, porque existe sempre alguma movimentação diferente dessa pessoa que se capitalizou. E a primeira coisa que ela vai fazer é recompor, né, as suas necessidades aí em relação à alimentação. Tudo bem, mas tem muita coisa em jogo. E essa incerteza dessa retomada do comércio, vai ficar mais tempo isolado ou não, né? Quais serão os setores que vão poder começar? Tem tudo isso em estudo ainda. Está tudo na incubadora, então a gente precisa esperar para ver. Mas só para fechar realmente, a minha ideia, num primeiro momento, pelo menos aí pelos próximos dias, é realmente de uma instabilidade nos preços.
E aí, como é que fica para o produtor, Heloísa? Ainda que os preços, né, atingiram uma alta algumas semanas atrás, os custos de produção também continuavam altos. Agora esses preços vêm caindo, porém os custos de produção permanecem altos. Como que fica essa margem aí para o produtor?
Num primeiro momento, os custos permanecem altos, sim, né? Até o momento em que a gente puder contar com uma acomodação nos preços das principais matérias-primas que compõem a ração, que seria aí o milho, que está dando alguns sinais discretos aí de uma pequena acomodação, mas o farelo de soja ainda não. Então, a gente tem, sim, um achatamento aí, né, dessa rentabilidade. Você tem um momento de preços baixos da mercadoria e os custos que ainda oneram esse produtor, seja produtor de ovos, seja produtor de menos, não importa o que seja. Mas existe, sim, sempre um custo, né? Porque é geral essa tendência, esse novo formato do consumo de retração. Então, isso sim está impactando em todos os outros setores, tá? A retração no consumo, ela impactou numa venda travada na ponta, e eu volto a repetir, e isso criou uma perda de sustentação no preço. É isso que a gente vê. Então, com certeza, qualquer produtor, seja de qual setor for, eles vão analisar sua condição particular, sua situação especificamente, e ver como é que ele vai poder modelar isso aí. Se ele vai ter que reduzir a produção para se ajustar a um novo nível de consumo, porque o consumo ele é uma variável assim que abre um grande ponto de interrogação para a gente, né? Exatamente, nós sabemos que pode entrar o salário e tudo, e nós não sabemos ainda qual vai ser o tamanho dessa crise. Nós sabemos que o impacto é grande, é mundial, só que nós precisamos aguardar com prudência e cada um vai fazer a sua parte. Eles vão, o comprador vai regular as entradas, vai procurar trabalhar com estoques mais ajustados, então vai caber ao produtor realmente ele ajustar um pouco mais a produção, na medida do possível, porque ele também já vinha com uma produção ajustada. Então, a gente tem que realmente, cada um observar qual vai ser a tarefa a ser feita.
Estivemos aí, portanto, com a Heloísa Xavier, que é diretora executiva da JOCS, Assessoria Agropecuária, detalhando para a gente o atual cenário do mercado de ovos. Segundo ela, a última semana comercial do mês de março, os preços que já vinham caminhando com tendência de alta bateram a máxima, por causa justamente da explosão de vendas dos consumidores indo aos supermercados para poderem se abastecer devido ao período de isolamento social. E aí, na segundo, começo da segunda quinzena do mês de abril, esses preços começaram a cair justamente pela falta de mobilidade, né, pela redução da demanda das pessoas irem ao supermercado, também a descapitalização da população, segundo, devido à incerteza por causa desse período de isolamento, muitas pessoas perdendo o emprego, pessoas que trabalham como informais também vendo a sua renda reduzida, e os preços começaram a cair. Segundo ela, o preço máximo atingido foi de R$ 113 com o pacote com 30 caixas dos ovos brancos, e de acordo com ela, da última semana comercial do mês de março até agora, os preços caíram em torno de 12,4%. Hoje, em São Paulo, a caixa com 30 caixas de ovos brancos sendo negociada numa média de R$ 99. De acordo com ela, é um cenário de muita instabilidade, não se sabe aí como os preços vão caminhar, mas aí, segundo ela, com essa demanda incerta, apesar da gente ter aí uma perspectiva de entrada de salários, agora no final do mês de abril e começo do mês de maio, não se sabe qual vai ser a representatividade dessa massa salarial, justamente por causa de que muita gente perdeu o emprego, o pessoal que está trabalhando na informalidade nem sempre conseguindo a renda que tinha antes, então não se sabe como vai ser o comportamento do consumidor. Portanto, o produtor vai ter que ajustar sim a sua oferta e as redes varejistas também trabalhando com estoques reduzidos. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouco você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.